Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.
Ok, certo. Agilidade na informação. Segunda-feira, 17 de abril de 2023. Agora, 2:07. A gente tem o prazer de estar recebendo aqui ao vivo em nossos estúdios para uma entrevista, um bate-papo com o Fábio, secretário de obras da Prefeitura Municipal. Estaremos falando sobre obras, sobre tapa-buraco. O Fábio, seja bem-vindo à Rádio Difusora, o nosso boa tarde.
Obrigado, Califa, pela oportunidade. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Estamos aqui, para a gente, como você mesmo bem disse, bater um papo sobre a manutenção das nossas vias, a pretensão da Secretaria de Obras, nesse período de 2023, 2024, o restante do mandato do Dr. Bertolino. Nós tivemos alguns problemas no período do ano passado com relação à parte de tapa-buracos e recapeamento também.
Muita chuva?
Além da chuva, o excesso de chuva que extrapolou, alguns limites. Também nós tivemos problemas com as próprias empresas, as quais fizeram processo citatório junto à prefeitura. Infelizmente, teve empresas que abandonaram o processo, igual recentemente nós tivemos a do Tapa Buraco, que ela havia assinado o contrato com a gente no final de novembro do ano passado. E, apesar do período chuvoso, ela teve que dar uma paralisada, realmente, por causa da chuva, que eu não posso trabalhar com asfalto em piso molhado. Então, no que ela retornou, ela alegou que estava tendo desequilíbrio econômico-financeiro e simplesmente parou de executar o serviço. Então, de frente a esse problema, nós tive que fazer uma contratação emergencial, porque devido à situação crítica, eu poderia até chamar o segundo colocado, mas infelizmente não tinha segundo colocado no processo citatório. Então agora nós contratamos uma empresa inclusive daqui de Bom Despacho, uma empresa local. Ele iniciou os serviços na semana passada. Nós iniciamos aqui a parte de tapa-buraco, subindo a Avenida das Palmeiras. E terminou a Avenida das Palmeiras, agora está descendo, ele subiu, agora está descendo outro trecho. Nós vamos pegar ali a linha, parte da linha. Depois da linha nós vamos subir para o sentido Ana Rosa. Então ele está seguindo um circuito, que foi previamente definido.
Quantas equipes que são?
Eu tenho duas equipes, Duas essa equipes. Que eu estou te falando é a primeira. Então ela é um caminhão menor. Então nós estamos na Avenida das Palmeiras, depois vamos pegar a linha no sentido Ana Rosa. Do Ana Rosa a gente desce para o Jardim dos Anjos, principalmente num trecho atrás da penitenciária, aquele trecho está muito crítico, então nós vamos trabalhar ali também. Então nesse momento é o circuito que nós estamos fazendo com essa equipe que iniciou semana passada.
O que consta a equipe?
A equipe consta com seis pessoas.
Seis pessoas.
Um motorista, dois rasteleiros, tem o pessoal de apoio e o rapaz que trabalha com a placa para compactar. Nós estamos, eu pus à disposição também para apoio desta equipe, porque tem uns trechos maiores, o buraco está um pouco maior, então nós vamos usar um rolo que foi adquirido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lá na Prefeitura, para apoiar também. A outra equipe está exclusivamente no bairro Novo Dom Joaquim. Então, nós pegamos aqui o trecho da Avenida... Avenida Bandeirantes, se não me engano, subindo depois da Empresé, à direita. Nós vamos pegar o trecho também da... mandar todo ali o bairro, tem uns pontos muito críticos ali nesse bairro. E essa equipe, ela anda exclusivamente com um rolo compactador bem robusto, justamente para a gente ter um serviço de compactação desses trechos adequadamente.
O serviço parece que é rápido, não poderia desenrolar mais rápido, secretário?
Na verdade, sim. Um dos fatores, primeiro, agilidade é o mais interessante para nós, para a gente poder resolver esses problemas da cidade. Mas, por outro ponto, eu preciso de uma equipe mais concisa, bem consciente do que está fazendo. Tem orientação dos gestores do contrato, que são engenheiros. E um outro ponto também que de vez em quando atrapalha é o próprio trânsito. A população tem hora que não entende que aquela via está interditada para recuperação acaba invadindo ou até mesmo podendo causar algum problema com o pessoal de equipe, né, pessoal de campo.
Eu vou te falar o nome de algumas ruas aqui, você me fala como é que está o trabalho, se já foi feito, como está o trabalho ou o que será feito. Por exemplo, a rua 7, no Dona Branca, e também a rua Diamantina. Como estão esses casos?
Esses casos são casos mais específicos, né? Além dessas duas, nós temos também a Avenida dos Palmeiras, que são problemas de contenções. Essas duas primeiras, infelizmente, passaram as etapas de garantia, que a empresa que fez o loteamento podia ter feito essa recuperação. Então nós estamos com um processo junto à Defesa Civil Nacional para aquisição de recursos. Essa planilha orçamentária com esses custos, esses projetos, teve inúmeras correções que vinha solicitado da Defesa Civil Nacional. Cada correção, parece que cada analista corrigia de uma forma diferente, solicitava outras ponderações. Então nós finalizamos isso na semana passada, foi encaminhado. Mas o prefeito, na própria Câmara, ele já tinha definido que, independente se vier ou não a verba, nós vamos realizar, executar. Então, de posse dessa informação, né, do prefeito, independente se vem ou não a verba, eu já estou preparando o processo citatório para essas três contenções, né, principalmente a Rua 7 e a Rua Diamantina. Porque aí a gente consegue fazer um processo citatório agora e, né, torcendo tudo correr adequadamente, nos prazos legais, em julho a gente começaria a execução desses serviços.
Esses processos licitatórios interessam as empresas aqui perto aqui ou outras empresas concorrem também, secretário?
Na verdade, esse processo ele é amplo, né? Várias empresas do Brasil inteiro podem concorrer. Muitas vezes, quando sai o processo, o pessoal começa a ligar, principalmente para as empresas locais, lógico, né, para a gente fomentar a economia local, que seria o ideal. Mas todo tipo de empresa que pode vir concorrer a esse tipo de obra. Lógico que a gente põe algumas observações, né? Tem que ser empresas que executam condições, tem que dar garantias, né? As garantias nossas são definidas pelo próprio CREA, né? Que ela gera documentos do CREA, falando que o engenheiro fez esse tipo de obra, a empresa já executa esse tipo de obra, para a gente ter uma garantia, né? E não depois nos deixar de mãos dadas aí com problemas futuros.
Você falou da Avenida das Palmeiras, vamos nos situar aí, aonde é a Avenida das Palmeiras?
Gente, que local? No sentido centro-bairro, quase chegando ali na Rio de Janeiro, depois que a gente passa a Dona Branca, tem a creche Bela Vista. Pouco após a creche Bela Vista, é um trecho de curva, bem já próximo à Avenida Rio de Janeiro, esse trecho ali é um trecho crítico. Como secretário também, essa aí já é uma etapa que estou querendo realizar com recurso próprio, independentemente do que o prefeito havia dito, que eu estou finalizando ali a Padre Augusto com Monsenhor Otaviano, que teve um problema também devido à drenagem, né, a via começou a romper. Então nós estamos corrigindo ali, e com a mesma ideia e os cálculos que a equipe do secretário de obras realizou, nós vamos fazer na Avenida dos Palmeiras também para finalizar. Então ficaria para licitação apenas as duas, né? Que são mais críticas e uma obra mais robusta, que é a Rua 7 e a Rua Diamantina.
Muito bem, secretário, me fala da Rua Corinto e Rua Araçuaí também, que já deu aí uma dor de cabeça aí. Já se falaram muito dessas duas ruas. Como é que está a situação dessas duas ruas?
Hoje, recentemente foi feito o processo de drenagem. Eu não acompanhei, eu não estava, né, à frente da secretaria, na época onde começou a ocorrer esses problemas. Também não acompanhava, mas depois que a gente começou a fazer parte aqui da equipe da Secretaria de Obras, nós começamos a acompanhar mais rigorosamente. Então hoje foi feito, né? Foi feito um processo, uma análise da drenagem, que o problema principal é o excesso de água que corria sobre as vias. E anteriormente não foram feitos os dimensionamentos adequados. E hoje nós temos os dimensionamentos das manilhas, seguindo padrão, seguindo normas. Para a partir disso aí agora, a gente, né, passou um período chuvoso e não tivemos problemas nenhum. Mas ela continua em manutenção, como eu disse, manutenção mais preventiva, né? Passa o período chuvoso, o pessoal vai lá, dá uma olhadinha, vê se teve algum problema. E se tiver algum problema, como nós estamos ainda em período de garantias, né, é justamente a hora de cobrar essas garantias.
Secretário, e a Avenida Doutor Roberto, que tem ali um grande fluxo, né, e onde tem muitas casas, muitas oficinas, enfim, comércio em geral, e foi bem maltratado pela chuva aí, o período chuvoso aí, e hoje ainda ocorre, a gente tem grandes buracos grandes ali ainda na Avenida Doutor Roberto. Como é que fica a situação da Avenida Doutor Roberto?
Avenida Doutor Roberto, a gente, nós temos...
Por que a deteriora dá tanto trabalho? Porque cada chuva que cai praticamente destrói a Avenida Doutor Roberto. Vamos voltar no tempo um pouquinho, secretário.
Quem é de Bom de Pasto sabe que aquele trecho é um brejo, né? Então, e com água, todo engenheiro sabe que com água a gente não se brinca. Então, eu posso tapar o buraco hoje, aí vem um outro período chuvoso, vai aparecer buracos. Nessa avenida falta uma drenagem eficiente, que infelizmente na época não foi executado, e essa drenagem gera um custo muito elevado, principalmente hoje, né, porque para refazer esses trechos. Mas todo mundo observa que a prefeitura passa, tapa o buraco, aí passa uns 6 meses, o buraco volta novamente. Hoje eu vou passar, né, de novo com as equipes lá para o tapa buraco, mas tem um trecho um pouco mais crítico, ao final da Dr. Roberto ali, no sentido do Rosário 2. É um trecho que nós vamos fazer um recapeamento, e a equipe que vai iniciar o recapeamento essa semana, né, ela está na lista para executar esse recapeamento lá. Mas, infelizmente, a Dr. Roberto uma obra que, como se diz, vai demandar, né, mais valores do município para poder resolver definitivamente esses problemas.
Muito bem. Secretário, desde 2020... quantas ruas foram recapeadas, enfim, tampa-buraco, você tem esses números?
Na verdade eu tenho, sim, eu tenho um resumo geral de metragem, né? Na Câmara até o prefeito falou sobre metros quadrados, aí acaba que fica um pouquinho, para quem não entende, um pouquinho, né, falar tantos mil metros quadrados, até a pessoa conseguir visualizar isso. Então, a gente considerando que... Cali, se for observar, tem vias aqui em Bom Despacho, são larguras distintas. Então, se eu considerar uma largura média da via de 8 metros, desde 2020, nós já recapeamos 28,5 km. Né? E pavimentação, também considerando essa mesma largura, 13,7 km. Isso daria um total, né, tanto recapeamento como pavimentação, 42,3 km aproximadamente. Então, que foram feitos de recapeamento e pavimentação. Lógico, né? Isso nós temos recursos próprios e também temos convênio federal e estadual para recuperação dessas vias. Uma coisa que eu aproveitar, muitas vezes o pessoal fala que a prefeitura tá recapeando vias que não havia necessidade ou porque deixou um bairro para fazer e fez outro. Muitas vezes, esse convênio que vem, ele é direcionado à via específica. Então, eu não consigo utilizar esse convênio para uma outra via, talvez mais crítica. Eu simplesmente tenho que trabalhar nessa via que foi definida pelo deputado que encaminhou, ou senador.
Muito bem, eu não sei se o nome seria esse, mas a prefeitura tem visto aí uma usina de asfalto, comprou um maquinário. Como é que está essa situação, secretário?
Esse maquinário foi comprado, se não me engano, em novembro ou final do ano passado. E ele está à frente, quem é à frente dessa usina é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é o secretário Vital. Mas nós estamos apoiando a ele, porque ficou a meu cargo a instalação da usina. Nós estamos iniciando agora o processo de montagem dela, porque eu preciso preparar uma base para montar essa usina, né? E existem, estamos com dois processos licitatórios também, com o material que vai ser utilizado para a fabricação da massa asfáltica, mais uma equipe também para acompanhar todo esse serviço. Sendo que, infelizmente, a prefeitura não tem essa mão de obra que é bem qualificada para a execução desse serviço.
Muito bem. Secretário, como é que está ali a nossa 164, a situação dela, a parte urbana que é a caráter aí da prefeitura?
A parte urbana no que diz respeito à pavimentação e recapeamento, né, nós fizemos essa equipe que no início da entrevista eu falei que havia abandonado a prefeitura, ela chegou a fazer um serviço de tapa-buraco ali, e novamente nós vamos olhar, tem alguns pontos realmente que tem a necessidade novamente de tapa-buracos. Tendo em vista outro ponto com relação à iluminação pública, Tem um projeto na prefeitura com extensão de rede de vários pontos, e ali é um ponto também que nós vamos fazer essa extensão de rede. Então a tendência é iluminar, né, do Sesc até próximo ali os cristais. Pouco antes, né, na curva ali, pouco antes dos cristais. Que é a extensão de rede que o prefeito tem em mente também a ser realizada. Fora em alguns outros pontos específicos da cidade.
Muito bem. A Copasa também faz tapa-buraco no que ela vai lá e tira o asfalto? Ela também faz esse serviço de tapa-buraco?
Sim, nós tivemos várias divergências, porque o serviço não é adequado. Né? Então, várias vezes eu mesmo deparei.
E sua pergunta tem em termos disso, você me desculpa, em termos disso, que às vezes não fica um trabalho tal qual vocês fazem, a empresa que faz para a prefeitura.
O problema é que muitas vezes eu já deparei com o pessoal fazendo esse tapa-buraco em período de chuva. Né? Caindo chuva, o pessoal fazendo esse período. E outro ponto também, muitas vezes a própria camada de asfalto que ele põe para tapar esse buraco, ela é de 1 centímetro. Então, se você, quando ele faz o corte na via, ele vê uma camada de 3 a 5 centímetros, o pessoal, ele compacta, põe um solo e compacta para dar apenas uma pequena camada de 1 centímetro. Isso que acontece? Vem a chuva, uma, duas chuvas, aí o pessoal fala que é o asfalto sonrisal, né? Que é só lavar que acaba. E é justamente por isso, porque a capa asfáltica que eles põem é bem, bem fina. A espessura não necessária, né? não normatizada. Então, o que a gente faz? Eu tenho a fiscalização, eu tenho um engenheiro que dá uma, né, ele roda pela cidade para ver justamente esses pontos, que a gente notifica a Copasa para fazer adequadamente. Muitas vezes, né, em contato direto com o Sebastião, ele chama a gente no local e fala assim, é assim que nós vamos fazer, tá certo ou não? E a gente orienta a Copasa nesse
sentido. Seria o melhor, né? Para não perder tempo nem dinheiro.
Concordo plenamente, sim. Mas muitas vezes, sim, como disse, essa conversa entre nós é recente. Então, antigamente era feito, não sei como, que não cabia a minha responsabilidade, mas hoje nós temos essa conversa. Muitas vezes, Fábio, vem aqui, pede alguém para dar uma olhada, se é isso mesmo que vocês estão querendo, se não for, a gente corrige.
Muito bem, secretário, queria que você enfocasse o que eu vou dizer aqui, então, que é importante. Às vezes a população fica cobrando, principalmente na internet, quando está chovendo, um período chuvoso, chovendo todo dia, não tem como fazer tapa-buraco, porque é jogar dinheiro fora, é isso?
É isso realmente que queria deixar bem claro, assim, que parou de chover, mas choveu, por exemplo, ontem, e choveu o dia todo. Mesmo que parou de chover, o solo ainda está encharcado.
Então, precisa de quantos dias?
Eu preciso que o solo esteja seco, pelo menos uns 3 dias de sol, como se diz, sol a pino, né, um sol forte, para secar aquele local. Porque você pega um período chuvoso, o lençol freático está alto, então para secar, muitas vezes você pega no seu próprio terreno, né, você abrir um buraquinho ali, você vê que está encharcado o solo ainda. E isso é desperdício de dinheiro público. Então eu prefiro esperar um pouco e eu peço também, né, a população que tenha um pouco mais de paciência, apesar que já estouraram, né, estourou o limite de paciência da turma, de todos, eu compreendo, mas infelizmente eu não vou conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, então eu preciso um pouco mais de prazo para ir tentando melhorar e ter uma qualidade melhor desses asfaltos, para a gente asfaltar e não ter que voltar daqui 6 meses, 3 meses, entendeu, Calife? Para a gente ter uma durabilidade melhor desse asfalto.
Muito bem, nós estamos falando muito aqui de asfalto, né? Você é secretário de obras, a prefeitura está tocando alguma obra que não seja asfalto?
Nós temos a contenção.
Ou pretende?
Né, eu tenho a contenção ali da que eu mesmo falei aqui, né, da Padre Augusto com o Monsenhor Otaviano.
Essa lá é uma obra licitada ou o
não,
pessoal da prefeitura mesmo está fazendo?
Recursos próprios. Nós temos eu tinha um material, eu tenho uma mão de obra que também foi processo citatório, uma empresa que presta serviço para a gente. Então essa empresa eu chamei a empresa e falei assim, precisamos fazer isso urgente. Então é uma obra emergencial, porque se eu tivesse num processo citatório, talvez ainda estava em etapas de processo, sabe, Califa? E muitas coisas a gente não pode esperar. Mas lógico, bem, bem respaldado juridicamente, para não atropelar nenhum processo nem nada.
O processo citatório, ele é dificultoso, ele demora?
Ele é moroso.
Moroso.
Principalmente porque se a gente for parar para pensar um processo bem limpo e sem muita burocracia, como se disse, como a empresa entra com recurso e não, normalmente demanda 120 dias. Então, ele é bem moroso. Então, sim, por que 120 dias? Porque eu tenho prazos que eu tenho que estabelecer, eu tenho que pôr o edital, tem tantos dias que o pessoal tem que pôr esse edital, analisar. As empresas, quando ela entra com recurso, tem um recurso ela gasta um tempo para o recurso, tem um contra-recurso e assim sucessivamente. Então, se eu tenho o prazo ideal hoje, sem problema algum de recurso, contra-recurso, são 120 dias. É, mas isso é algo que eu não tenho, que eu não posso me furtar, porque realmente é o correto, que é o que a gente tem que seguir. Então, assim, talvez muitas vezes as pessoas que estão fora não sabem, não entende desse processo e fala que a gente está demorando. Mas eu não posso simplesmente, Fábio, como secretário de obras, né, que eu estou hoje, vamos fazer uma obra ali que eu quero. Não, infelizmente não, preciso de um processo citatório, tudo regularizado.
Que demanda aí um tempo grande, então, prefeitura, tudo para ontem, né? O pessoal está tudo querendo para ontem, realmente demora um
infelizmente
tempo.
Assim, nós não somos uma iniciativa privada, né, que você pega a empresa que gera lucro, né? Então ela quer refazer o mais rápido possível. Eu não. Como o dinheiro não é meu, e você também deixou bem claro, o dinheiro é público. Então são todos os contribuintes, eu simplesmente não posso abrir mão desse dinheiro e contratar de qualquer jeito. Então preciso ter uma garantia que o serviço vai ser executado e juridicamente que está tudo correto.
Muito bem, gostaria de agradecer aqui a presença aqui do Fábio, secretário de obras da Prefeitura Municipal, deixar à disposição o microfone para mais alguma coisa que você queira e as suas despedidas. Agradeço a participação aqui ao vivo nos estúdios da Superdifusora FM 91.1. Nosso muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, Califa. Agradeço imensamente o convite. Estou à disposição. A Secretaria de Obras está à disposição de vocês, de qualquer munícipe. Podem ir lá no SESC, se eu não estiver, qualquer servidor da secretaria vai receber, sala 58, estamos à disposição aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer solicitação, pode pedir para a gente lá que a gente vai atender na medida do possível aí, com as nossas equipes que nós temos, infelizmente a equipe está reduzida, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos conseguir. Estou à disposição a todos aí. Mais uma vez, um forte abraço, obrigado. Tenha uma ótima semana, né? Os ouvintes e todos aqui de Bons Pastos. Ótima semana a todos.
Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.